Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now.
Não é novidade que a inteligência artificial está transformando empresas de todos os segmentos. Na indústria da beleza, a tecnologia tem possibilitado a oferta de serviços mais customizados para os consumidores, que vão desde a conveniência da compra online à criação de produtos que melhor atendam às necessidades de cada pessoa. Isso vem mudando o mercado e, consequentemente, a rotina de beleza das pessoas. Anos atrás de a inteligência artificial virar o assunto do momento, mais especificamente em 2018, a L'Oréal comprou a ModFace, uma empresa canadense de realidade aumentada e inteligência artificial, voltada para a indústria da beleza. E com a tecnologia dessa empresa, a L'Oréal lançou em 2023 o Maybelline Beauty App para o Microsoft Teams. E no final do ano passado, lançou em parceria com a NTT Data uma assistente virtual chamada Lore, que integra recursos mais recentes da OpenAI para levar o atendimento virtual ao cliente para o nível de conversa e de consultoria. Eu sou a Isabela Lessa e para falar sobre como a inteligência artificial tem impactado a indústria da beleza, recebo no Next Now de hoje Alan Spector, Chief Digital and Marketing Officer do Grupo L'Oréal no Brasil. Seja muito bem-vindo, Alan.
Obrigado, Isa. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, Alan, eu falei sobre algumas das incursões da L'Oréal nesse universo da inteligência artificial, mas acho que antes de a gente engatar assim, no nosso papo, queria que você desse um overview assim, sobre como, quando é que foi, em que momento a inteligência artificial começou a impactar os negócios da companhia. Porque vocês fizeram essa aquisição, né, dessa empresa canadense já faz bastante tempo, em 2018.
Exato. Na verdade, a transformação digital, ela começou a fazer parte do discurso e da visão da companhia antes de 2010, então tem mais de 15 anos. Né? Lá atrás, o Jean-Paul Agon, em 2009, se eu não me engano, falou pela primeira vez sobre digital, ainda com uma visão muito focada no e-commerce, porque, como você sabe, a L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, a gente tem operações enormes nos Estados Unidos, na China, onde o e-commerce já é um canal muito forte há muitos anos. Né? Então, lá atrás, ele falou uma frase que ficou famosa depois, que ele falou, o e-commerce is not the cherry on the cake, it's the cake itself. Né? Então não é a cereja do bolo, é o bolo todo. E aí, naquela época, o e-commerce ainda era muito pequeno quando a gente olhava aqui para o Brasil, né, ou em países emergentes overall, mas já tinha muito forte essa visão de que o e-commerce ia transformar a forma como a gente consome de forma geral, né, não só beleza, mas no mundo todo. E naquele momento, a gente entendeu que era a L'Oréal que tinha que inventar o futuro da beleza, porque sempre foi a L'Oréal que inventou o futuro da beleza desde o início do século passado. Né? A gente trouxe a primeira tintura para cabelo, depois a gente inventou o primeiro protetor solar, a gente trouxe a primeira pele reconstituída, pele humana reconstituída, né, e fez com que a gente parasse de testar em animais muito antes do que isso fosse, de fato, uma obrigação legal. E aí, lá para o início dos anos 2000, a gente entendeu que a tecnologia era um território a ser explorado na construção do que viria a ser esse futuro. Então, como eu falei, começou a fazer parte da visão lá em, eu não me lembro agora exatamente se foi 2008, 2009, mas antes de 2010 ainda. E aí, já com essa visão de que para a gente ser forte no e-commerce, a gente já tinha isso muito claro, que a gente precisava facilitar a experimentação. E aí que entra a inteligência artificial como uma ferramenta habilitadora disso, né? Então, como você falou, a gente comprou o ModFace em 2018, a gente vem usando tecnologias como a realidade aumentada, como a inteligência artificial, exatamente para quebrar essas barreiras de experimentação. Então, antes de lançar o Maybelline, o filtro de Maybelline no Teams, a gente lançou o que a gente chama de VTO, né? A gente foi pioneiro nessa tecnologia do VTO, que é o Virtual Try-On. Então, é uma forma de você experimentar algumas categorias, como maquiagem, como coloração, né? Cintura capilar, virtualmente. Então, através da tecnologia de realidade aumentada, você consegue abrir o seu celular, fazer uma selfie e experimentar um batom, uma cor de base, uma cor de cabelo. E também a inteligência artificial entra aí nos diagnósticos de pele, nos diagnósticos de cabelo, que também fazendo uma selfie com a câmera do seu celular mesmo, a gente consegue te oferecer um diagnóstico diagnóstico, um algoritmo que é treinado com dermatologistas ou com profissionais de cabelo, para entender qual seria a rotina personalizada ideal para você. Então, a L'Oréal, desde lá de trás, foi pioneira nessas tecnologias que já sempre usaram tecnologias como a inteligência artificial e a realidade aumentada.
E de que forma que todas essas tecnologias transformam a relação das consumidoras, dos consumidores com a marca?
Então, a tecnologia no final, né, quando você fala de inteligência artificial e você traz ferramentas como um diagnóstico de pele, um diagnóstico de cabelo, você realmente consegue oferecer uma experiência extremamente personalizada, ultra personalizada para aquele consumidor. Então, eu consigo entender aqui, né, na minha pele, o que são as minhas fortalezas, o que são os pontos que eu deveria me preocupar e melhorar, e através da ferramenta, o algoritmo te oferece uma rotina personalizada para você. Então, no final do dia, isso está fortalecendo muito a relação do consumidor com a marca, porque ele entende que aquilo é para ele. Né? É claro que a gente deixa isso super claro, né? Isso nunca vai substituir o atendimento de um dermatologista, isso nunca vai substituir o diagnóstico, nunca vai substituir o profissional, seja um dermatologista, seja um profissional de cabelo e tal, mas ele pode te ajudar como manter a sua rotina, como construir a sua rotina no dia a dia. E o que a gente vê é que, de fato, essas tecnologias, elas aumentam muito a conversão. Então, de fato, na decisão, no momento de decisão de compra, mesmo que você já tenha um produto que você está procurando, né? A gente tem aí varia muito de serviço para serviço, mas você tem taxas incríveis, né? Tem alguns serviços que chegam a mais de 30% de conversão no final do dia. E não só isso, como a gente tem uma jornada que acompanha esse consumidor depois. Então, a gente continua a se relacionar com ele por e-mail, por WhatsApp. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto muito legal com o WhatsApp, que eu posso contar um pouquinho também, que a gente vem construindo o Conversational Commerce e tal, que, de fato, o consumidor se sente especial, se sente assistido, se sente um atendimento personalizado. Isso acaba fortalecendo muito a relação que ele tem com a marca.
Eu imagino que, assim como todas as empresas de qualquer segmento, no período pandêmico, vocês vivenciaram um boom do e-commerce. E como, passado esse momento e com esse hábito já enraizado na vida das pessoas, qual que é a importância do e-commerce, dos canais digitais de venda para a L'Oréal hoje?
Então, o e-commerce para a gente, assim como a transformação digital, é uma jornada que vem de muito tempo, né? Então, a gente, exatamente pelo que eu falei antes, né? A gente tem na China um negócio gigante, a gente tem nos Estados Unidos um negócio enorme também. Então, nesses países, a gente já vê realmente que o e-commerce, ele já tem um papel e um impacto no negócio muito forte. Então, hoje, quase 30% das vendas da L'Oréal acontecem no canal online, globalmente. Então, é muito relevante para a gente como canal, e a gente entende que, de fato, é um canal que responde muito bem, porque você tem muito do desejo que é criado ali nas redes sociais, que é criado no digital. A jornada do consumidor hoje, ela se integrou totalmente, né? Então, ela não é mais uma jornada no off, uma jornada no on. O consumidor, às vezes, ele está no ponto de venda físico, olhando o celular e procurando conteúdo sobre o produto que ele vai comprar ali. Ele é impactado nas redes sociais, ele compra, e o e-commerce entra muito bem nessa jornada. A gente olha para o e-commerce hoje como mais do que um canal de vendas, como um grande canal de construção de equity, de construção de marca, porque no final do dia, hoje, o maior número de buscas relacionadas a produto já começam no e-commerce, mais até do que nos buscadores como o Google. Então, claro que a gente precisa, no final do dia, estar no Google também, porque muitas vezes essa busca, ela é genérica, ela vem antes do produto propriamente dito, mas quando a gente fala de produto, o e-commerce já é o destino que mais se iniciam as buscas overall. Então, a gente de fato olha para o canal como um canal onde a gente vai vender, mas também como um canal onde a gente vai construir as nossas marcas, onde a gente vai fornecer muito conteúdo para o consumidor, onde a gente pode se estabelecer como uma fonte confiável de informação. Até porque exatamente essa jornada, ela é totalmente entremeada, né? Então, no final do dia, às vezes ele até vai comprar no ponto de venda físico, mas ele está olhando a página de produto do e-commerce para tirar dúvidas, para ver conteúdo, para ver tutoriais, para entender como aplica. E claro, como um canal de vendas, que é muito relevante, porque no final do dia o e-commerce, ele acaba tendo um papel, você tem os ratings e reviews, né? Você tem outras pessoas ali que falam sobre aquele produto, e isso gera um impulso, isso gera uma vontade do consumidor de chegar lá e comprar. Então é um canal que funciona muito bem com a categoria de beleza.
Eu imagino que todo esse conhecimento que vocês obtêm das consumidoras, dos consumidores, a partir de diagnóstico de pele, de todas essas funcionalidades que você me contou que ao longo dos anos foram entrando, isso acaba modificando o próprio portfólio de produtos da companhia, não? Em termos de inovação, ou vocês mapeiam, a gente está vendo que esse grupo de consumidoras está querendo algo assim, assado para o cabelo ou para a pele. Me conta um pouco sobre como isso acaba estimulando a inovação de produtos.
Com certeza. Então, a primeira coisa importante falar que todos esses dados que são recolhidos de forma anonimizada e sempre só são usados de forma pessoal com autorização do usuário, né? Então, isso é super importante e tem todo um código de ética referente aos algoritmos e à forma como a gente trabalha isso aqui. Mas sim, a gente consegue, de forma geral, enriquecer os nossos dados, mesmo que seja de forma anonimizada, e entender necessidades de pele, de cabelo e das diferentes categorias que a gente trabalha, que geram, inclusive produtos aqui no Brasil e no mundo todo, né? A companhia ela tem hubs de inovação espalhados pelo mundo inteiro. O Brasil é um desses países onde a gente tem um laboratório, a gente tem um centro de inovação que é muito forte. E, de fato, é muito legal, porque aqui no Brasil acaba sendo, muitas vezes, quase que um torture test para produtos para pele oleosa, por exemplo, porque o nosso índice de oleosidade é muito forte. Então, a gente acaba entendendo a pele do brasileiro, entendendo quais são as necessidades e levando, inclusive, para a galera dos laboratórios que vai trabalhar em cima de produtos que podem atender esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade da pele. E aqui é muito legal no Brasil também, né? Eu citei pele oleosa, mas é também sempre uma inspiração quando a gente fala sobre diversidade e inclusão. Então, a gente aqui no Brasil tem cases muito legais, inclusive um case que acabou de ganhar, Beauty for Inclusion Awards, que é um prêmio interno da L'Oréal, com um projeto de proteção solar com cor para realmente atender os diferentes espectros de cor para cobrir toda a população brasileira.
Justamente, Alan, eu ia te perguntar, eu vi uma fala sua, acho que foi no próprio site da L'Oréal, que um dos objetivos da empresa é usar a tecnologia para ajudar o segmento de beleza a ser mais inclusivo e tecnológico. Quando você fala de tipos de pele e de entender a pele dos brasileiros, tem a ver com isso, essa parte da inclusão?
Super, super. A nossa visão, né, a gente fala, o nosso propósito é criar a beleza que move o mundo, que é uma beleza mais inclusiva, uma beleza mais sustentável e uma beleza mais tecnológica, porque é a tecnologia que acaba funcionando como um grande meio para construir o futuro da beleza. Então, sim, a gente entende hoje, a gente no passado falava sobre beleza para todos, e hoje a gente fala sobre beleza para cada um, né? Então, o que era beauty for all virou beauty for each, exatamente com essa visão de que cada pele é diferente, cada cabelo é diferente, e todo mundo deve encontrar, dentro da beleza, o produto que vai ser perfeito para você e se sentir representado por isso, né? E a tecnologia acaba sendo um grande catalisador disso, porque exatamente na hora que eu começo a entender esse one-to-one, né, esse um-a-um, e falar com cada consumidor de forma personalizada, eu começo a entender que cada um vai ter a sua rotina, cada um vai ter as suas necessidades de pele, de cabelo, e a nossa visão é cada vez mais poder proporcionar, de fato, essa visão da beleza para cada um, seja na comunicação, seja no produto, seja onde a gente precisar estar. É claro que isso é uma jornada, mas a gente vem realmente trazendo uma série de avanços nesse sentido.
E ao mesmo tempo que a gente vê esses avanços acontecendo e mais conversas acontecendo nas redes sociais sobre aceitação e sobre pluralidade de tipos de beleza e etc., a gente vê um movimento perigoso que também está muito presente no ambiente das redes sociais, que é a presença das tecnologias, dos filtros e o impacto que isso tem na percepção, que sobretudo as jovens têm sobre si mesmas, né, sobre distorção de imagem, enfim. Essa é uma preocupação, é um tema ao qual o grupo L'Oréal está atento? O que, que vocês pensam, né? E já existe algum tipo de ação nesse sentido para ajudar as pessoas a se enxergarem de uma forma benéfica, digamos assim?
Sim, é um tema que é bastante discutido. Inclusive, no ano passado, né, o nosso CEO global, ele tomou uma decisão importante, porque a gente chegou a fazer uma campanha para colocar na rua que era feita com inteligência artificial. Foi toda feita, até porque a gente estava experimentando e a gente continua experimentando muito sobre isso, né? E no final ele tomou a decisão de não colocar a campanha na rua e de dizer que a gente não vai tomar essa decisão para L'Oréal grupo como um todo, que a gente não vai usar inteligência artificial para criar visuais humanos, porque a beleza ela tem que ser real. Então, sim, a gente usa tecnologia para outras coisas, como eu contei aqui o exemplo dos serviços, né, dos VPOs, dos diagnósticos de pele. A gente usa, sim, para campanhas com produto, às vezes para mexer em objetos, mas para beleza humana, a gente realmente tomou essa decisão, e isso é global e resistente de não utilizar, exatamente porque a gente acredita muito que a beleza ela tem que ser real, que a gente deveria ajudar cada pessoa e cada um, e por isso que tem esse conceito de a beleza para cada um, a encontrar a beleza ideal para você.
Um pouco antes, você falou sobre os canais digitais e como as pessoas têm aderido bastante a esses serviços. De que forma que tudo isso, né, toda essa experiência nos canais de e-commerce e também no WhatsApp, como você mencionou, se dialogam com a experiência no físico, né, nas lojas físicas, que ainda continuam sendo muito importantes, sobretudo quando a gente fala de um segmento de beleza?
Então, o tempo inteiro, né, essa jornada hoje em dia ela está totalmente cruzada e interligada. Então, o que a gente vê é que o on e o off, eles se complementam o tempo inteiro. Então, como eu falei, muitas vezes a gente estuda muito o consumidor, toda a área de pesquisa consumidor fica aqui na minha diretoria também. Então, quando a gente segue o consumidor no ponto de venda, em algum estudo, é muito claro o quão relevante é o celular como fonte de informação. Então, ele está na loja, ele está procurando informação nas redes sociais, nos buscadores, no e-commerce overall, e a mesma coisa acontece. Muitas vezes ele encontra um produto que ele viu pela primeira vez no online, então, de novo, nas redes sociais, no e-commerce, mas ele quer experimentar a textura, né? O consumidor, ele quer ir lá no ponto de vista, ponto de venda e experimentar a textura, ele quer sentir como é que é o produto. Ele fica com muita dúvida, e isso é super interessante, porque aqui no Brasil, isso é maior do que em outros países, né? Nós somos, eu sempre brinco que nós brasileiros somos seres emocionais. Então, toda essa parte de conexão social, ela é muito importante pra gente. Então, e por isso que o WhatsApp, que você perguntou, né, é um case que dá tão certo pra gente também. Porque nós, brasileiros, a gente quer conversar. Na hora de tomar a decisão de compra, muitas vezes, o e-commerce ainda é um canal que às vezes é solitário. E por isso que é tão importante trazer vídeo, trazer conteúdo, porque isso já ajuda bastante na tomada de decisão. Mas, às vezes, a gente sente falta de alguém para conversar, para trocar ideia, para recomendar um produto. E até por isso que a gente começou a lançar esse projeto com o WhatsApp, que é um super parceiro que a gente tem. Então, a gente começou isso nos nossos D2Cs. Então, os D2Cs são os sites que vendem direto ao consumidor, onde a gente viu que muitas vezes, a gente fez um teste e entendeu que o consumidor estava lá e ele queria essa troca, ele queria essa conversa, porque para ele era importante essa personalização. Então, a gente começou primeiro só com o humano, então a gente tinha toda a nossa equipe de Consumer Care, né? A gente criou dentro da equipe de Consumer Care algumas posições que a gente chama de Beauty Advisors, de pessoas que podem te ajudar a te aconselhar nessa rotina de beleza. E aí, a gente começou a colocar o linkzinho do WhatsApp nas nossas páginas de produto. E aí, quando a pessoa clica, ela caía para falar direto com esse Beauty Advisor. Depois, a gente colocou um bot com inteligência artificial, exatamente porque, no final do dia, a automação, ela ajuda na velocidade, na agilidade. Então, tem dúvidas que você pode resolver que vão mais rápidas quando você usa a tecnologia. E tem algumas pessoas que, realmente, para elas, é muito importante falar com o humano. Então, a gente começou a desenvolver essa experiência, que a gente chama de, no final, Conversational Commerce, mas o que ela mais agrega, mais do que o commerce, é o conversation. Porque no final, o que a gente vê aqui são relações que duram, às vezes, por meses, né? Tem consumidores que ligam, começam a conversar aqui com a nossa BA, e essa conversa ela se alonga, porque para nós brasileiros é muito importante essa troca. E aí eles já se conhecem, né? Começa aqui que a BA começa a aconselhar, de fato, a indicar produtos, e essa troca, ela, às vezes, dura por semanas, de fato. Então, hoje, dentro do nosso B2C, o número de consumidores que passa pelo WhatsApp como uma consultoria de beleza é enorme, é super alto, e no final do dia isso acabou realmente ocupando um espaço muito importante dentro da nossa jornada aqui dos nossos sites próprios, e a gente tem uma super parceria com o WhatsApp.
E é um case pro mercado brasileiro, especificamente.
Exato, foi um case que começou aqui no Brasil. O Brasil foi o grande pioneiro no WhatsApp e-commerce, até porque a penetração do WhatsApp no Brasil é enorme, mas que hoje vem sendo exportado, digamos assim, né, para outros países, exatamente pelos resultados que são super legais. Então, tanto quando a gente olha o número de consumidores dentro do total de usuários e consumidores que passam pelos B2Cs, como quando a gente olha a taxa de conversão, que é super alta, double digit, como quando a gente olha a profundidade do diálogo que é gerado aqui, a gente vê que, de fato, os resultados que esse modelo trazem são super interessantes. Então, globalmente, se tomou a decisão de globalizar essa solução, então a gente vem trabalhando nisso, e é muito legal ver que, de fato, o Brasil pode inspirar e pode influenciar o grupo, inclusive a lançar novos novos modelos de negócio em outros países também.
E, Alan, dentro de todas essas mudanças que a tecnologia trouxe para o segmento de beleza e para o Grupo L'Oréal como um todo, o que mais te chama a atenção quando a gente fala sobre mudança de hábito dos consumidores? Falando especificamente sobre brasileiros, que tem várias peculiaridades, como você citou, né? O WhatsApp é um grande sucesso, são pessoas que usam muito rede social, também tem um comportamento que talvez não seja exclusivo do público brasileiro, mas que eu observo bastante, até enquanto consumidora, que é uma busca maior das pessoas por informações sobre os produtos de beleza, né? O interesse em saber do que é feito. Me fala assim um pouco de maneira geral, o que mais chama atenção sobre o consumidor hoje, como ele se comporta?
Essa pergunta rende 2 horas de resposta, hein, Isa? Vou tentar falar. O que eu acho que é legal aqui? A beleza para o brasileiro, ela é muito positiva. A gente fez recentemente um estudo de segmentação do consumidor brasileiro e a gente vê que a beleza é muito relevante para todos os grupos da população brasileira, o que não é o caso para todos os outros países. Em outros países, a gente vê realmente que tem grupos grandes e relevantes que têm uma relação muito básica e muito simples com a beleza, o que não é o caso no Brasil. A beleza no Brasil, ela é, muitas vezes, uma moeda de equidade, né? É onde todo mundo se sente igual, é onde todo mundo entende que, independente das desigualdades, independente da vida, a beleza é um lugar onde você pode ser igual e é uma fonte de felicidade. A beleza para o brasileiro, ela traz felicidade, ela traz muito essa conexão emocional. Então, é muito legal porque quando a gente olha de fato, a gente vê que a gente é o país que mais fala sobre beleza nas redes sociais, que mais fala sobre beleza, que mais troca dicas de beleza, porque é uma categoria que realmente é muito relevante para a gente. E não à toa, a gente é o quarto maior mercado de beleza no mundo todo, né? O que eu acho que é muito interessante é toda essa parte de influência mesmo, né? Que a gente vê essa economia criativa ganhando muita força no mundo inteiro, mas aqui no Brasil são 20 milhões de influenciadores, de forma geral, né? Quase um terço deles tem a sua maior fonte de renda como criadores de conteúdo. Então, é um país onde toda essa economia criativa ficou muito forte e a beleza acaba sendo um dos principais temas. E para mim o que é muito interessante é que quando a gente vai falar com o consumidor, em outros países você tem grandes influenciadores, grandes criadores de conteúdo que influenciam de forma geral todos esses segmentos, esses grandes grupos da população. E aqui no Brasil, não necessariamente. Muitas vezes você até segue pessoas que falam de estilo de vida, pessoas que falam de beleza, mas quem mais conversa são aquelas pessoas que são parecidas com você. Então toda essa dinâmica de influência, ela é muito específica, é muito peculiar aqui da gente. A gente quer seguir todo mundo, mas no final do dia a gente procura pessoas parecidas com a gente e são elas que ajudam a gente a tomar a nossa decisão.
E falando um pouco sobre criatividade, qual que é a importância da criatividade hoje para o Grupo L'Oréal como um todo e especificamente no Brasil? Vocês ganharam recentemente, inclusive, um case no Effie Awards, que é um prêmio que preza pela eficácia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como a influência entra, né? Eu imagino que os creators acabam também entrando nessa equação da criatividade que vai além dos meios tradicionais hoje, né?
Total. A obsessão dessa companhia é pela construção de marca, né? A gente cuida muito das nossas marcas, a gente olha para o equity das nossas marcas a todo momento. Inclusive, muitas vezes, é super interessante, eu trabalhei em outras companhias antes de trabalhar aqui, eu vejo que aqui, muitas vezes, algumas decisões são tomadas para preservar e para proteger o equity da marca e o valor que aquela marca vai ter no longo prazo, mesmo que aquilo signifique não acelerar o negócio no curto prazo. Então, toda essa parte de construção de marca, de criatividade, ela é muito importante. Acho que isso se reflete. A gente tem a maior marca de beleza do mundo, que é a L'Oréal Paris, que tem um posicionamento super forte. E aí, o que eu acho que é interessante é ver o quão forte são os posicionamentos das diferentes marcas do grupo. Então, você pega a L'Oréal Paris, é uma marca que fala de empoderamento feminino, né, que é uma marca que se coloca o tempo inteiro como feminina e feminista. Então tem todo esse lado do empoderamento, tem a campanha do Stand Up, que ajuda a educar mulheres e homens também, né, e aliados também, a como evitar o assédio, e tem um posicionamento muito forte nesse lado do empoderamento feminino. Você tem a nossa segunda marca aqui no Brasil, que é a Roche-Posay, que tem um outro posicionamento muito forte em relação à saúde, né, em relação, de fato, a transformar a vida das pessoas através de soluções dermatológicas. específicas que têm um impacto transformador de forma geral. Então, você tem desde produtos para pacientes com câncer, produtos que, obviamente, são indicados por dermatologistas, mas que colocam lá a saúde, de fato, como um grande driver de decisão. E assim vai, né? Então, de fato, o que eu acho que é muito legal é a gente realmente trabalhar de forma muito proprietária cada uma das nossas marcas. E aí você falou um pouco dos criadores de conteúdo, eles acabam tendo um papel muito relevante, especialmente quando a gente fala de marcas globais, porque muitas vezes o posicionamento ele é global. Então, La Roche-Posay vai ser La Roche-Posay em qualquer lugar do mundo, L'Oréal Paris vai ser L'Oréal Paris em qualquer lugar do mundo, mas o criador de conteúdo é uma forma de se conectar com o consumidor local de forma muito genuína e sincera. Então, no final do dia, a gente escolhe aqueles criadores de conteúdo que vão representar esse posicionamento da marca, que podem, de fato, ajudar a tangibilizar o posicionamento da marca para o consumidor brasileiro, para o consumidor local. E aqui no Brasil, né, que é um lugar, como eu falei, a gente é o país que mais passa tempo em redes sociais no mundo inteiro. Então, tem um peso maior ainda. Então, tem toda uma curadoria que é feita, tem todo um trabalho de seleção que é feito de cada criador de conteúdo para, de fato, tangibilizar os valores da marca e garantir que, no longo prazo, a gente tenha um posicionamento cada vez mais forte para cada uma das nossas marcas.
E falando em longo prazo, se é que quando a gente fala de inteligência artificial dá para pensar em longo prazo, porque é muita transformação a todo momento, como é que você vê, Alan, os próximos passos, assim, o que, que a inteligência artificial ainda tem a oferecer para o segmento de beleza? Dá para pensar em tendências e inovações possíveis para um futuro próximo, quando a gente fala de inteligência artificial? E, aliás, vocês têm pensado em coisas para fazer no ambiente do metaverso, da Web3?
No início do ano, teve o CES, que é o maior evento de tecnologia e de inovação do mundo, e o nosso CEO global, o Nicolai Hieronymus, fez o keynote de abertura desse evento, e ele até brincou, né? Falou, vocês devem estar aqui se perguntando o que que CEO da maior empresa de beleza do mundo está fazendo aqui, abrindo um evento de tecnologia. E realmente a gente acredita que a beleza e a tecnologia sempre andaram juntas e vão continuar andando juntas, e que a gente hoje, a nossa visão, além de ser a maior empresa de beleza do mundo, é ser também a maior beauty tech do mundo. Ou seja, ampliar a nossa atuação para, mais do que lançar produto, lançar também serviços, lançar inovação, lançar tecnologia que move, que pode ser aplicada na indústria de beleza como um todo. Então, nesse evento, ele lançou produtos incríveis como o Beauty Genius, que é um guia pessoal de beleza, né, que pode te ajudar no seu dia a dia a tomar uma série de decisões. O Air Light Pro, que é um secador de cabelo mais sustentável, que economiza mais do que 30% de energia e que realmente pode ser usado de forma super personalizada, e vários outros, né? E a nossa visão é essa, de cada vez mais poder ampliar. Então, no ano passado foi lançado também um produto de Lancôme chamado Surmesur, que no final do dia ele faz na hora mais de 100 tons de batom, de base, baseado no tom de pele da pessoa, na roupa que ela está usando. Então, você pode fazer ali na hora mesmo. Então, é super interessante o quanto que a tecnologia pode revolucionar os nossos produtos. E não para aí, né? Acho que toda essa parte dos serviços, com a ModFace, que a gente falou lá no começo da conversa, para gerar experimentação, para trazer personalização, continuam super fortes, e cada vez mais a gente vai ver mais inovações nesse sentido também.
E, Alan, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua função, que eu acho que simboliza bem o que as transformações pelas quais o marketing vem passando, porque no seu cargo ali tem o digital junto com o marketing. Eu acho que isso exemplifica o quanto a área de marketing vem se transformando e o quanto as atribuições das lideranças das áreas de marketing vem ficando mais complexas. Então, como é que você vê hoje as atribuições de um profissional de marketing? Quais são as competências hoje que são necessárias para navegar nesse mundo de transformações tão rápidas?
Super legal a pergunta. Realmente aqui a minha cadeira, ela chama CDMO, né, que é o CMO que a gente conhece de mercado com o D de digital. E a gente acredita, aqui na L'Oréal a gente fala muito que não existe mais o marketing e o digital. Existe o marketing na era digital. Então, cada vez mais a gente vê a convergência, e não só o marketing, na verdade o marketing, vendas, tudo vai acontecer cada vez mais na era digital. Então, de fato, o marketing que a gente faz hoje em dia não é mais o marketing que eu comecei a fazer lá no início da minha carreira, carreira, ele se transformou de forma radical, contundente, e cada vez mais isso vai acontecer. Então, na minha área aqui, hoje em dia, a gente tem tudo que é marketing transversal, que atende a todas as visões, e todas as áreas de transformação digital. Então, eu e o meu time aqui somos responsáveis pela agenda de transformação digital da companhia. Então, fica aqui também o e-commerce como um canal, e aí é interessante porque é claro que a parte de vendas está nas visões, né, está com os times comerciais, mas a liderança do canal fica aqui na minha área exatamente porque a gente vê o canal como um canal estratégico para construir marca, para gerar awareness, para gerar equity como um todo e também para vender, para gerar experimentação. Então, a visão, no final do dia, ela vem daqui, vem dessa área que é o CDMO. Né? A gente tem toda a estratégia de mídia que fica aqui também, então seja ela online, offline, exatamente porque a gente acredita que a jornada está cada vez mais integrada. Então, o meu time aqui, ele olha para os dois. Ele olha o que a gente chama de full funnel. Então, vai lá desde o início do funil até a conversão, independente se é online, se é offline, e como é que a gente vai complementando isso o tempo todo. Tem a parte de criadores de conteúdo, que eu falei que está aqui, toda a parte de data, de aceleração de dados, fica aqui também, CRM, os e-commerce B2Cs, toda a área de entendimento do consumidor, de conhecimento do consumidor, porque é o grande enabler para a gente entender as transformações que acontecem na nossa sociedade, com o nosso consumidor, que vão direcionando a estratégia da companhia como um todo. Então, o que eu acredito é um casamento, né? Não pode ser o que a gente fala em inglês do digital for the sake of digital. Tem que ser um digital for the sake of business, porque no final o digital, ele tem que ser parte do negócio. Ele não é mais um digital que vai trazer inovação, que vai agir separado, que você vai construir algo que é específico para ele. Ele faz parte do que já é o marketing naturalmente, ele faz parte da jornada do consumidor e é esse casamento que gera o maior impacto para o negócio e para o consumidor. É onde a gente mais consegue gerar valor para o consumidor também.
Legal, Alan. Super obrigada pela sua participação no Next Now. Prazer falar com você.
Prazer foi meu. Obrigado pelo convite.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima!
Mais um episódio produzido por AdsMobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.